desafio. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você conhece a lei de Deus? Não? Então, eu vou dizer para você. Amar a Deus, amar a si e amar ao próximo. Palavra de Jesus. Todas essas três coisas resumem toda a lei de Deus. Aonde está nesta lei que eu não posso matar? Aonde então, está nesta lei?
Assassinato é uma prova de amor.
Pode ser.
Pode, mas pode.
Pode ser. Pode ser e pode não ser. Quem é você? Quem é você para julgar? Você sabe a verdade do que está acontecendo ali? Você sabe a verdade do que está acontecendo ali? A única forma de agir é dizer se aconteceu, é porque Deus deixou acontecer. Então, se um matou, Deus deixou matar. Se um morreu, Deus deixou morrer.
Mas entre deixar, e voltando no que eu falei, nós não temos direito de tirar a vida nossa ao mesmo tempo.
Fio, você já leu no Kardec que muitas vezes se apressa o fim de uma encarnação para não contrair mais dívida? Muitas vezes o fim de uma encarnação é apressado porque eles errou tanto que vai fazer mais tanta besteira, vai acumular tanto e acaba logo com isso. Essa morte não foi um ato de amor? Mas enquanto você vê morte, enquanto você vê que ali acabou uma vida, você não vai entender isso. Quando você entender que não, morte não existe, que foi simplesmente afastado da carne para não fazer mais besteira na carne, você começa a entender. Mas enquanto você disser aqui acabou alguma coisa, você não vai entender. Você diz, é muito difícil para nós ver. O nós ver tem que ser Deus fez a sua vontade. Só isso. Não queira saber por quê, para quê, como, quando, onde, porque sabe o que você está querendo ser? O Deus.
Não.
O Deus é o único que sabe o tudo.
Será que esse pessoal que fez isso estava querendo ser Deus?
Será que estava?
Não, pelo que o Pai Joaquim explicou, não.
Será que ele teria o poder de atacar aqueles que não mereciam? Eu não estou dizendo que eles são santos. Se ele mereceu ser assassino, é porque também tem os erros dele. Compreendeu? Eles mereceram ser assassinos. E os outros mereceram ser assassinados. Se você merecer ser assassino, você não vai matar qualquer um. Você só vai matar aquele que merecer ser assassinado.
Como? Assassinado com amor e sem amor. O amor é mais fácil de aceitar.
Tudo.
Isso foi feito com amor. Agora, aquele assassinato que você sabe que não teve amor, é difícil porque você acha que o outro que morreu foi vítima.
Isso, se essa que existe bala perdida. A bala assou quem tinha que morrer. Agora, quem atirou.
Só quem atirou sem amor vai pagar por isso.
Claro, como Jesus disse, é preciso se fazer coisa contra os outros. Mas coitado daquele que fizer. Isso não está na Bíblia. Ele fala das criancinhas. É preciso se fazer coisa contra os outros. Mas coitado daquele que fizer. Porque ele fazer, ou seja, Deus fazer ele fazer, não exime ele da culpa. Porque ele mereceu cegar até onde chegou. Ninguém, se na primeira vez que usa raiva, vira assassino. O assassino é aquele que já usou muita raiva, muito tempo na vida. Não é assim? Então, se ele foi alcançando o merecimento de se tornar um assassino aos pouquinhos. Até que uma hora ele já estava tão feio que Deus disse: conhece. Conhece para matar aquele que ele, esse agora também já está tão feio que merece morrer. Mas se você não entender o Deus, você vai entender o obsessor. Porque aí eu vou sair da carne e vou dizer: eu não queria morrer. Foi Deus que deixou ele matar eu. Deixou ele matar eu. Então eu vou fazer justiça. Como vocês chamam? Fazer justiça com as próprias mãos. Esse é o obsessor. Aqueles que não entregam a justiça na mão de Deus. Não é isso que você aprendeu também no caderno? Está certinho. Entregar a justiça na mão de Deus e dizer: se eu morri, é porque eu merecia. Obrigado, Deus, por ter feito isso agora. Não importa o que aconteça, filho. Fale: obrigado, Deus, por ter acontecido isso agora. Porque se você fez, era o melhor para eu. Porque você é justo e porque você é amoroso. É isso que é a vida. Não existe outra coisa. É isso, como a moça leu. Pode gadar que não vai ler mais, viu? Que ela leu ali que vocês vieram para fazer. Vocês vieram para apagar o chamado pecado original. E que pecado é esse? O pecado de querer ser Deus. Está escrito na Bíblia. A Bíblia, como nós já ensinou, é o livro da prova e expiação da terra. Nós estamos escrevendo agora a próxima Bíblia. Nessas conversas que nós temos na noite e no domingo, né? E nós estamos escrevendo a nova Bíblia, o novo mundo, aonde a essência vale. Então nós estamos explicando. Se a Bíblia é o livro deste povo expiação, começa no que vocês vieram fazer, tirar a vontade de ser Deus. E acaba exatamente aonde vocês entregam o seu poder a Deus, que é o que está na Nova Jerusalém, que nessa cidade todos os reis estão em torno de Deus e do Cordeiro, e todos os reis da terra se ajoelham aos seus pés e entregam o seu governo e entregam os seus bens. Não foi isso que Jesus disse? Enquanto você tem que se libertar de todos os seus bens da matéria para conquistar os bens espirituais. Não foi assim que Jesus ensinou? Mas não quer dizer que você tem que dar as calças que vete. Não é isso. Mas você tem que entender que a calça não é calça. A calça lhe é um pudor e não uma calça. Você tem que entender que o seu carro é um meio de transporte e não um carro. Você tem que entender que a sua casa é um abrigo e não uma caixa. Então, aí sim, você está largando as suas coisas materiais e você está conquistando os bens espirituais. Compreendeu agora, filho? Então, a Bíblia conta essa história. A história pelo qual vocês passou para se livrar do pecado original, que é querer ser o Deus, e para isso que é todo mundo material, que é a Torre do Babel, que depois fala isso, e chega no final, quando se destrói o material, que é a prostituta, aonde vocês estão mamando esses anos todos. Vocês vivem para as coisas da matéria. Vocês acham que é a comida que alimenta vocês. Vocês ainda acham que é os micróbios e os vírus que causam a doença. Vocês ainda acham que é vocês que fazem as coisas. Na hora que se afastar das coisas material e descobrir que o que alimenta você é o sentimento. Na hora que você descobrir que o que causa a sua doença não é o vírus, mas é Deus e os por causa dos sentimentos ruins que você tem, e na hora que você se entregar tudo isso na mão do Deus, aí sim você vai adquirir o bem espiritual. Aí você vai conseguir viver no próximo mundo. É isso que está escrito na Bíblia. É isso que nós estamos falando. É essa verdade que não está escondida, mas está nas coisas do cadeco, está nas coisas de todas as religiões. Mas enquanto vocês não abrirem mão do seu desejo de ser rei, de ser Deus, vocês não vão conseguir passar este novo mundo. Porque não é que Deus vá expulsar vocês daqui. Isso é outra coisa que eu disse, filho. Mas você não vai querer ficar aqui, porque não vai ter nada que você goste aqui. E a filha disse para eu: vocês estão muito ocupados levando os espíritos que desencarnaram hoje. Ninguém precisa levar espírito nenhum, filho, a não ser por doença. Mas assim não precisa. O espírito sai andando com o seu próprio pezinho e vai procurar os gols igualzinho a ele. Então, se você gosta de fofoca, o espírito vai assar um lugarzinho aonde estão todos os fofoqueiros. E ali um vai ficar falando mal da vida do outro. Se você gosta de mandar, você vai para um lugar onde vai ter todos aqueles que gostam de mandar. E um vai mandar no outro. E aí, quando alguém mandar em você, você vai querer, vai buscar o seu arrependimento de ter mandado nos outros. Então, para que chegar até lá, não buscar hoje? Quando alguém chegar aí e falar, mandar em você, aprenda que ele só faz isso porque você gosta de mandar. Deus desça, a pessoa vir e mandar, e gritar, e brigar com você, para dizer, você não gosta de fazer isso com os outros? Então agora, faz todo mundo com você. Compreendeu? Aí se você age com amor, o outro muda. Enquanto você quiser gritar mais alto, o outro não muda. E eu fiz uma pergunta para essa outro dia, eu vou fazer de novo. Quantos anos você já está com esse aqui?
6, 9, 15 anos.
Conseguiu mudar alguma coisa?
Mudou.
Agora? Mas antes,
uns meses pra cá.
Mas antes, enquanto você só bigava, ninguém consegue mudar ninguém. Ninguém consegue mudar ninguém. Compreendeu? Só quando você se muda, os outros se mudam. Já, você já fietou numa discussão aonde numa hora você parou de gritar e disse, não vou mais gritar, vou doar amor, e por coincidência o outro parou logo depois? O problema é que vocês estão querendo consertar o mundo todo, mas ninguém quer se consertar. É muito fácil dizer, o outro está errado nisso, o outro está errado naquilo, o outro está errado naquilo outro. Mas eu não tenho erro. Eu sou Xandro. Eu não faço nada de errado. Muda você primeiro. Muda você por dentro. É essa lição que Kardec deixou, que Buda deixou, que Jesus deixou, que os apóstolos deixou, que os profetas deixou, e até hoje vocês não entenderam. Vocês cobram dos outros que se mude para ficar igualzinho a você. Não é assim? Muda você. Na hora que você mudar, o seu mundo muda ao seu redor. Na hora que o seu mundo mudar, uma outra pessoa, um outro mundo vai mudar. E assim as coisas vão mudando todas. Mas enquanto você quiser consertar o mundo, o mundo vai responder contra você. Compreendeu, filho? É isso que nós está vigiando. Precisa começar por você. E parar de cobrar que os outros se mudem. A hora que você para de cobrar que os outros se mudem, você já aceita ele como certo. E aí, filho, ele vai descobrir os erros dele. Mas enquanto você quiser apontar erro, ele também vai querer se achar certo e apontar os seus. Comece por dentro. É essa força que vai mudar este planeta, que vai mudar as coisas. É quando você começar a se mudar para os outros. E não começar a acusar os outros de fazer a coisa e você fazer a mesma coisa. Você acusa, olha, tá vendo? Tá fazendo isso. Olha, olha só. Mas depois você faz a mesma coisa. E aí você está certo, mas o outro está errado. Não é assim. Quem conseguir, quem começar a se mudar, quem começar a se criticar, não para se machucar, mas para buscar o amor. Não para se... Como é o nome, fia? Daqueles que batem nele. Isso. Não para isso, mas para alcançar o amor.